também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o arquivo histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu e a lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital também está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Meio Ambiente.
Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, avalia que a exploração de terras raras e lítio no Brasil é uma ameaça à soberania nacional. A deputada repudia a ideia de entregar as riquezas minerais a países estrangeiros.
De acordo com Célia Chacriabá, os impactos da mineração de lítio no Vale do Jequitinhonha aumentaram o uso de medicamentos pela população local. A parlamentar defende uma economia que priorize a vida, a educação e a cultura em vez de modelos predatórios.
Economia.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, critica a condução econômica do governo federal, apontando aumento da dívida pública, inflação elevada e dificuldades financeiras das famílias brasileiras. Segundo ele, a alta carga tributária e os gastos excessivos agravam a situação.
O deputado também associa o cenário econômico a uma má gestão, defendendo a necessidade de mudança política. Doutor Jaziel afirma que o país precisa de uma administração comprometida com responsabilidade fiscal e crescimento.
Desenvolvimento Regional.
Guido Rocha, do MDB do Maranhão, denuncia as condições precárias do bairro Coroadinho, em São Luís, classificado como favela pelo IBGE e um dos maiores do país, destacando problemas como falta de saneamento, moradias inadequadas e alagamentos.
Guido Rocha também critica a demora na execução das obras pela gestão municipal. O parlamentar defende a implementação urgente do projeto para transformar Coroadinho em um modelo de urbanização e melhorar a qualidade de vida da população.
Tiago de Joaldo, do Republicanos, denuncia o governo de Sergipe e a empresa Iguá Sergipe por descaso no abastecimento de água. O deputado afirma que após a concessão dos serviços da companhia de saneamento, a população sofre com a falta de água e o aumento abusivo das tarifas.
Tiago de Joaldo relata ter sido alvo de interpelação judicial e ações na Justiça Eleitoral após criticar a empresa em emissoras de rádio. O deputado garante que não será silenciado e que vai denunciar qualquer descaso contra o povo sergipano.
Agricultura.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende o fortalecimento da cadeia produtiva do leite e alerta para a crise da agricultura familiar. De acordo com o deputado, o aumento da importação de leite em pó do Mercosul prejudica o produtor gaúcho.
Pompeu de Matos apresentou o projeto que proíbe a venda de leite em pó reidratado como se fosse leite in natura. Ele argumenta que a proposta garante transparência ao consumidor e justiça aos produtores que enfrentam concorrência desleal.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, celebra a inclusão da pesquisadora da Embrapa, Mariângela Hungria, na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. O deputado informa que a agrônoma é especialista em microbiologia dos solos.
Rodrigo Hollenberg explica que as pesquisas da especialista permitem substituir fertilizantes sintéticos importados por micro-organismos, o que reduz a emissão de gases do efeito estufa. Para ele, a tecnologia garante a soberania alimentar do Brasil.
Votação.
Câmara aprova projeto para assustar decisão do Ministério da Agricultura que facilitou a importação de cacau africano. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que susta uma decisão da Secretaria da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura que permitiu a importação de cacau da Costa do Marfim sem as devidas exigências relativas ao controle de pragas. A proposta suspende uma instrução normativa de 2021 que dispensa a aplicação nas amêndoas do cacau de brometo de metila, um produto utilizado no controle de de pragas da lavoura. Instrução normativa é um ato interno do Ministério, que serve para unificar os procedimentos da fiscalização. Em 2021, quando a exigência da aplicação do produto foi dispensada pelo Ministério, o argumento do governo era de que o risco de entrada de pragas junto com as amêndoas secas era baixo e que um certificado do órgão de controle fitossanitário local seria suficiente. O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Neto, do PT da Bahia, com o argumento de que a norma foi editada sem que produtores nacionais fossem consultados. O texto foi aprovado com parecer favorável do relator, deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. Ele disse que a entrada de cacau africano derrubou o preço do produto brasileiro e representa um perigo para a lavoura nacional.
O que está em jogo é uma escolha clara. Ou o Brasil protege quem produz, ou assiste de braços cruzados ao colapso de uma cadeia produtiva, histórica, estratégica e socialmente indispensável. Instrução normativa em questão não é apenas obsoleta, ela é perigosa.
O deputado Evaí Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, autor de um projeto parecido, destacou o risco da importação do cacau africano.
Nenhum país de produção agropecuária tem o rigor da nossa vigilância sanitária, não só para o cacau, mas para outras culturas. O que quebra esse país, o que pode levar o Brasil à falência, é uma invasão sanitária, é um terrorismo fitossanitário que vai destruir a nossa produção agropecuária.
O projeto que susta a decisão do Ministério da Agricultura, que permitiu a importação de cacau da Costa do Marfim sem as devidas exigências relativas ao controle de pragas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Welter, do PT do Paraná, defende a criação de uma política nacional para o uso de fitoterápicos e plantas medicinais no SUS, destacando o potencial de geração de emprego e renda para a agricultura familiar.
O deputado ressalta ainda que a medida pode consolidar um mercado bilionário ao integrar produção agrícola, prescrição no sistema público e formação de profissionais de saúde. Para Welter, a valorização das plantas medicinais já reconhecidas pela ciência amplia o acesso à saúde.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. 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 Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Voltei, boa noite, um abraço pra vocês, começando a sua resenha. Lembro mais nem como é que eu abri o programa antigamente, meu irmão, tanto tempo. Mas é isso, o programa tá de volta comigo, hein, pra tristeza de alguns, felicidade de poucos. Estamos aqui, né, pra falar do piripaque de Marco Mendonça, pra falar de Bahia, pra falar de... Não teve piripaque ontem? Mas graças a Deus ele tá bem, tá tudo em paz, tá medicado, tá controlado, né? Tá tudo tranquilo, viu? O torcedor tomou um susto ontem, Marco Mendonça narrando, daqui a pouco entrou o Reinaldo, aí depois Gabriel Bacelar foi narrar, e Flávio Lordelo piruando, aí foi uma confusão, uma miscelânea nessa equipe ontem aqui.
Meu Deus!
Mas no final deu tudo certo, é. Deu tudo certo. O importante é que tá todo mundo preparado pra tudo, inclusive nada. É, então participe, interaja, vamos falar de Copa do Nordeste. O Vitória brocou mais um, hein? Vitória brocou mais uma. Mas assim, de verdade, a minha preocupação, na verdade são duas preocupações que eu tenho com o Vitória. A primeira, Eric, que hoje pra mim é o melhor jogador em campo do Vitória, é o Eric. Não é nem o Mateuzinho, não tô falando que é o melhor do Vitória. Tô falando que hoje, quem mais produz no Vitória nos últimos jogos é o Eric. Na minha opinião. E aí, o Eric saiu lesionado. Como o Reinaldo ficou de plantão no HGE, ele vai trazer detalhes do quadro de saúde do Eric, trazer informações sobre o estado de saúde do Eric. A minha outra preocupação é quanto ao desempenho. Vitória venceu mais uma, é líder, muito bem, obrigado. Só que ontem o treinador precisou recorrer à cavalaria, porque mais uma vez estava com cheirinho. Foi uma vitória com cheirinho, com sabor Botafogo da Paraíba. Teve um momento ali que o Piauí empatou, que eu disse, meu Deus, lascou. Mas aí o técnico foi rápido, a gente tem que dar o crédito ao treinador, que mexeu no time. Venceu, venceu. Convenceu é outra discussão. Então aí vem a preocupação, mas importante que Vitória emplaca mais uma vitória, uma sequência de vitórias importantes que vai dando confiança ao rubro-negro. Pelo lado do Bahia, a gente vai discutir arbitragem, mais uma vez a escolha do árbitro da polêmica. É o árbitro que vai... Tem microfone aberto aí, velho. Tá uma agonia retada, mas tá saindo aqui, velho. Então deve estar captando aqui. Deve ser o meu, porque tá aberto aí, tão, como estão batendo aí. É. Aí fica batendo. Mas enfim, o Bahia tem a preocupação do árbitro para poder a gente discutir, né? Tem outras situações para poder a gente trazer. Hoje me perguntaram, Fábio, é verdade que Del vai pro Girona mesmo? Estão falando que Del vai pro Girona, não sei se Gabriel Barcelona tem essa informação, se é boato, se procede. Hoje lá no treino do Jacuipense a conversa era essa, que Del iria ser emprestado pro Girona, por um time do grupo. Aí, claro, a gente vai discutir e repercutir também o julgamento. Porque o julgamento aconteceu ontem, ontem não deu pra Gabriel repercutir tanto isso, que ontem não teve resenha, ontem foi transmissão do Vitória. E aí vamos falar. Já soube que o Bahia vai entrar com efeito suspensivo aí, tentar diminuir a punição do David Duarte, que é a punição mais severa, né? Porque quanto ao Rogério, ele já tava suspenso pelo terceiro cartão, tá fora. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes também do Tricolor. Você participa, Everton Bruno, na mesa de 9.233 canais, o telefone do povo.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Ou você vai pro YouTube da BNews TV, vai lá, você vai ver Fábio Gomes, você vai ver Silva Rocha, claro, você vai ficar com a gente, né? Esqueça a Silva Rocha, né? Chegue lá, vá lá no YouTube que tá Silva Rocha. Silva Rocha, prefiro Fábio Gomes, e venha pra cá. Pode dizer que foi Fábio... Quem fizer isso vai concorrer a prêmios. Entra lá no YouTube que tá assim. Desculpe. Desculpe, Rocha. Chega, me engasguei com sua praga. Vai chegar lá pra Silva Rocha e dizer, ó, Fábio Gomes. Disse, chupa Silva Rocha. Aí vem pra cá. Pronto. Quem fizer isso lá no YouTube que tá Silva Rocha e vem aí pra cá, vai concorrer a prêmio no YouTube, tá bom?
E depois?
E depois, xen. Tá? Então participe com a gente, interaja. Meu amigo Jorge Matheus, Henrique Juliano por ali, operando no YouTube da BNews TV. E o programa tá começando, vamos embora. Vamos de hino do Leão, que mais uma vez o Bahia ficou com o controle remoto. O Bahia mais uma vez. Por que você não botou minha vinheta? Eu agora tenho vinheta cantada e você não usou minha vinheta. Não me pergunte onde é que tá, que eu também não sei. Mas eu agora tenho uma vinheta cantada e você não colocou a minha vinheta. É, pergunta Magrinho, tá aí. Magrinho soltou hoje. Vai lá ver se acha, daqui a pouco você descobre. Mas bota a vinheta dele. Narrador, peru, comentarista, repórter, massagista, sabe tudo do Leão, vá!
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Muito boa noite pra você, Fábio Gomes. Boa noite, parabéns aí, né, pela sua viagem aí. Deu pra descansar legal, né? Cansado você não tá. Você
parabéns
tá
porque deu pra descansar.
Claro, parabéns pela viagem.
Ah, tá bom.
Você realizou aí uma bela viagem, né? Praia, eu vi lá as fotos. Não é peru não, irmão. É porque a gente tem que acompanhar tudo, né?
É a primeira vez que eu vejo alguém dar parabéns
por uma viagem.
É uma conquista. Que mas... hoje em dia, amigo, viagem é artigo de luxo. Você
eu
tá
viajo. Glórias e glórias a Deus.
É, glórias e glórias a Deus aí, ó.
Faça favor, de segunda-feira dar feliz viagem a Flávio Londrina, que vai pro Rio também aí no final de semana, antecipando as fofocas da vida ali aí.
É, pois é, vai fazer o jogo do Flamengo.
Bora lá. Deixar isso aí pra depois. Vamos de Vitória.
É, vamos lá. O Vitória ontem, Fábio, ele precisava ganhar o jogo, né? Porque ele iniciou ali o jogo de ontem já na terceira colocação. Ele precisava ganhar o jogo para ou assumir ali a segunda colocação, que era a posição quando começou a rodada, ou até a liderança. E todos os resultados ajudaram, só dependia do Vitória. E o Vitória fez o dever de casa mais uma vez. Time alternativo, só que a diferença do time alternativo pro principal, ela é abissal, ela é muito grande. É, tanto que, como bem você falou, o Jair Ventura teve que colocar sua cavalaria para que o Vitória ganhasse o jogo. O time de ontem foi alternativo: Lucas Arcanjo, Edenilson, Cauã, Kaká e o jogador Wanderson, né, garoto da base, Cauã e Wanderson da base, Zé Vitor, Ronald e o Aitor, Lucas Silva, Diego Tárzia e René. Esse foi o time que começou o jogo de ontem. E o Vitória, com esse time aí, virou o intervalo ganhando de 1-0. E ainda tomou o gol do empate logo no início do segundo tempo. E aí o Jair correu contra o tempo, botou os caras pra jogar, botou o Mateuzinho, colocou o Ramon, colocou também ali o jogador Baralhas e deu certo, né? O Vitória partiu pra cima e ganhou o jogo de 3-1. Com o resultado, assumiu a liderança do grupo A da Copa do Nordeste, 9 pontos ganhos, são 3 vitórias em 4 partidas, né? Teve aquela derrota para o Botafogo da Paraíba jogando no Barradão, mas de antemão é o líder do grupo, já que o Asa empatou e a equipe do Souza também terminou empatando o seu jogo com a Juazeirense. O Asa empatou com Confiança jogando dentro de casa e o Vitória assumiu a liderança do grupo A da Copa do Nordeste. Mas vamos ouvir, ou vamos ouvir daqui a pouquinho, não, vamos ouvir daqui a pouquinho o Jair Ventura falando desse jogo e falando também da situação do Eric. Vou atualizar o torcedor
isso é importante
daqui a pouquinho em relação ao jogador Eric.
Antes até de ouvir o Flávio, que aí eu já vou unir essa questão do que eu trouxe do desempenho, que você já analisou e o Flávio vai comentar, mas eu tenho uma pergunta a respeito de um jogador. Por mais que a gente tenha dito, ó, pro bem ou por mal é cedo pra analisar, mas os números do René são números que começam a ser vistosos, porque em pouco tempo no Vitória, foi o Piauí, sim, não importa, o Vitória enfrentou tanta galinha morta aí, tanto time ruim, cadê o hino do Leão? Aí, o hino do Vitória daqui a pouco, vou tentar estar com um beijezinho aí, tá beleza. É, mas assim, o René, ele chegou mostrando as credenciais. Isso não dá para poder a gente ignorar. O que é que você pensa, Reinaldo Oliveira, como alguém que vivencia o clube no dia a dia, esse começo do René?
Só pra você ter uma ideia, o Renzo Lopes, ele tem mais de 27 jogos, um gol com a camisa do Vitória.
Pois é.
O René tem 5 jogos, 3 gols.
Ontem ele acertou a trave, perdeu um gol, é bem verdade, né? Mas acertou a trave em um outro lance, né?
É um cara que se movimenta muito e tem que ser visto com muito carinho, porque ele é muito jovem, ele só tem 23 anos de idade, tem muito a amadurecer, tava na Portuguesa, a Portuguesa é Série D. Claro, aí já tem torcedor questionando que só faz gol contra time na Copa do Nordeste, não faz gol no Brasileiro. Falei, mas no Brasileiro ele tem poucas chances. Ele não é o titular no Campeonato Brasileiro. Não tô pedindo aqui que tire o Kaiser e bote ele, mas que a briga agora, durante os treinamentos, com esse desempenho do René, ela vai aumentar. A competitividade pelo camisa 9, camisa 9 entre aspas, tá? Porque um é 91, outro é 79, o Kaiser e o jogador René. Vai aumentar a competitividade. O Kaiser vai olhar e vai dizer, porra, 5 jogos, 3 gols. Já começou a meter pressão pra cima de mim. Eu entendo que até então o Kaiser ainda é o titular, mas o Renê já tá ali cheirando o cangote dele, viu? Querendo a posição.
Beleza, tá aí o nosso querido Reinaldo Oliveira trazendo as primeiras informações do Vitória. Meu amigo Flávio Lordelo, boa noite pra você. Primeiro, analise esse desempenho do Vitória na noite de ontem.
Boa noite, Reinaldo Oliveira, Fábio Gomes, Gabriel Bacelar, toda a turma do Benews e também da Itapuã, que conectada na 97.5. O Vitória venceu e tinha que vencer ontem de qualquer jeito, né? O Vitória precisava vencer ontem porque o jogo do Vitória derradeiro é contra o Confiança, exatamente fora de casa. E é bom evitar escalar, como o Vitória deve evitar escalar, já que está praticamente classificado. Só um milagre aí, só uma conjunção de fatores elimina o Vitória da próxima fase da Copa do Nordeste, mas obviamente que o Vitória quer também decidir em casa.
Mas os se jogos. Perder o jogo e os outros dois vencerem, aí o Vitória
três.
Cai.
São três. Podem três passar o Vitória ainda, né? O Souza da Paraíba.
Mas dois deles
o Asa de Arapiraca.
Pode passar três, mas se dois vencerem e o Vitória não vencer, o Vitória sai.
O Vitória sai, exato.
Ok.
Então, assim, mas é muito difícil que aconteça, porque o Piauí eu acho que pega o CRB, salvo engano, né? São jogos que são muito difíceis dos adversários, mas o Vitória precisa depender só dele e também decidir em casa os jogos. Importante que o primeiro colocado decide as vagas em casa. O dono das melhores campanhas decide em casa. Então isso é importante. Mas o Vitória venceu ontem, passou um pequeno sufoco, é bem verdade. O Vitória abriu 1-0 com a falha grotesca da zaga do Piauí. O goleiro com o zagueiro ali bateram cabeça, a bola sobrou para quem? Pro Renê. Aí você pergunta, poxa Flávio, o Renê fez um gol que até minha avó faria, mas primeiro a vó, né, precisa estar no lugar certo, na hora certa, e isso é senso de posicionamento, de aproveitamento de oportunidades, e ele estava no lugar certo, na hora certa, para aproveitar a jogada, e jogou e fez o gol. O Vitória, depois disso, meio que sentou na vantagem, achou que podia fazer um outro gol a qualquer momento, não levou a sério, e o Cauã falhou muito ali pela direita da zaga do Vitória, com o Kaká, que fez a dupla de zaga, o Cauã da base do Vitória, mas é natural que esses erros aconteçam, e jogos assim são para erros assim mesmo. Ele não pode cometer erros assim contra Flamengo, Corinthians, Bahia, São Paulo e outros times mais agudos. Se ele cometer, o Vitória com certeza vai tomar gol. Mas o Piauí teve chance ainda de empatar o jogo no primeiro tempo, é bem verdade, não se acovardou, mas no segundo tempo, logo no iniciozinho, acabou empatando o jogo, Fábio. E isso acendeu o sinal de alerta, e eu percebi que o Jair Ventura ficou meio que apavorado ali com aquele momento e fez logo três mudanças de vez, né? Três mudanças, salvo engano, ele botou Mateuzinho, me ajude aí, rei. Mateuzinho, Baralhas.
Ramon, mexeu os quatro.
Meteu os quatro.
Mateuzinho, Ramon, Baralhas e Eric.
E Eric, né? Então, ele botou todo mundo logo pra resolver. E é impressionante como o Vitória mudou da água pro vinho, porque o Vitória tinha muita dificuldade de construir jogadas. O Vitória, quando tem o papel de construir jogadas, ele realmente vacila muito. O Vitória não consegue construir as jogadas por associação. O Vitória jogou muito pela direita, é verdade, mas jogou pouco pela esquerda, usou algumas vezes o Tarsia pela esquerda, mas não foram jogadas que o Vitória pôde aproveitar de forma aguda. E isso preocupa muito, porque quando o Mateuzinho não tiver torcedor rubro-negro, vai fazer como? O Aitor Cantalapiedra foi um espectador.
De novo, né?
De novo, né? Apesar da movimentação do Renê, o Aitor não demonstra utilidade dentro do jogo do Vitória, nem para jogar de costas pro gol, tampouco para armar. Então, é um ponto de atenção muito importante, muito importante. Mas depois, Fábio, que a cavalaria entrou...
Mas já tava na hora de vencer e convencer também, Flávio, que a gente tava falando vencer. O vencer é importante, claro, Vitória líder, Vitória vai chegando forte na próxima fase. Mas começa a chegar a hora do Vitória também ter que convencer em campo?
Eu acho que o Vitória já tinha que ter um padrão de jogo, tá certo? Ontem o Rei discutiu com o Michel Corbacho, mandou um abraço de gol pra ele aqui, obviamente discutiu com o Michel Corbacho, até em que ponto a culpa é do Jair Ventura e até que ponto é são dos jogadores, naturalmente. E eu acho que tem parte a parte. Os jogadores do Vitória, o elenco do Vitória, é um elenco muito ruim tecnicamente, individualmente. Você veja, o Fabre tem no Vitória 49 jogos e 4 gols. São 49 jogos. Desde o ano passado, ele só fez 4 gols. O René, que você tá falando com o Rei, tem 5 jogos e 3 gols. Né? Obviamente que são gols que ele fez contra adversários menos votados. Mas ele fez gols. O Fabre teve as mesmas oportunidades que o René e não fez os gols.
Contra times mais fracos, talvez.
Exato, campeonato baiano, por exemplo. Então, a avaliação, ela é honesta, do ponto de vista da equidade, né? Equidade dos adversários. Mas o Vitória, ele já deveria apresentar um padrão de jogo mais bem definido como o estereótipo do Vitória, a cara do Jair Ventura. E o Vitória não consegue apresentar. Eu acho, e aí é uma opinião minha do ponto de vista da análise, eu acho que o Jair peca quando ele não define bem a função dos jogadores. Eu acho que o Jair precisa trabalhar mais de forma coletiva o time do Vitória para fazer com que as jogadas associativas e as criações do Vitória sem ou com o Mateuzinho aconteçam. E isso é papel do treinador. Obviamente que tem muita coisa a ser feita ainda. Eu acho que o Michel falou um pouco disso ontem. O Jair tem muitas poucas peças de reposição, que ele tem confiança nas peças. Ainda está testando algumas peças no elenco do Vitória. Mas o Vitória precisa mostrar algum padrão de jogo. E eu concordo com você que o Vitória já está na hora de vencer as partidas, convencendo, sobretudo, na Copa do Nordeste.
Vou falar do Bahia já já, antes eu vou pro torcedor, o César Almeida aqui no YouTube da BNews TV, bom retorno, Fábio, agora sim vamos falar do Tricolor, esses seus colegas só querem falar de Neymar. Acabei de sair da live, da outra live, vim pra cá, melhor resenha, muito bem, diga a Rocha, ela chupa a Rocha, vem pra cá, meu irmão, isso aí. Luan Santos, boa noite, bancada, Fábio, bom retorno, amanhã tem roupa sua pra lavar no Benito, pode deixar. Esse rapazinho aí que você tá falando, amanhã ele vai entrar no ar de manhã, sem... Tira o negócio da frente da câmera. Ah, rapaz, brincadeira, parece que nunca trabalhou com live. É, nunca trabalhou com televisão. Então, ô Luan, se preocupe não que esse rapazinho aí que você tá falando, amanhã ele não vai ter nem vinheta no programa de manhã. Não vai. Viu? Vitória bagunçou meu programa, botou esporte de novo, que eu disse que não ia ter. Mas a partir de amanhã tá tudo normal de novo. Não tem esporte, esse rapaz aí não vai ter vinheta. Amanhã volta tudo normal. Viu? São 8 horas mais 20 minutos. Bota o torcedor pra falar com a gente aí, bora!
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio Comunes. Seja bem-vindo de volta. Você faz falta nessa rádio, meu irmão. Você é o cara. O fundo da coisa tá falando. Vamos cair esse Flamengo lá domingo pra calar com a boca de Beto Carioca aí, né? Boa noite, Deus abençoe. Bota meu áudio aí, Fabão. Beleza, tô ligado na 99,5. Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM. Cadê cabelinho, rapaz?
Esqueça esse rapaz não fala comigo aqui não. Bota, por favor, o hino do Bahia, hino do Tricolor de Aço, pra poder a gente trazer as primeiras informações. Primeiras informações do Tricolor. Gabriel Marcelo, boa noite pra você.
Muito boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Reinaldo Oliveira, Everton Bruno, Henrique Juliano, Flávio Lordelo e todos que estão acompanhando aqui a nossa jornada do Arena Futebol Itapuã. Pois é, viu, meu irmão? Depois de ontem, da bagunça de ontem, a gente tem que estar preparado pra tudo. É pra narrar, pra comentar, pra operar. Inclusive tem intensivão com o Everton Bruno aí de mesas de rádio a partir de sexta-feira, pra quem sabe a gente precisar aí, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente mostra como sempre que a nossa equipe é muito bem preparada pra todas as questões. E hoje a gente volta pra falar de Bahia, Fábio, e não tem como falar do Bahia essa semana sem debater as questões das punições, né? Que foram impostas tanto à instituição Esporte Clube Bahia, quanto a membros que fazem parte do clube, né? O Cadu Santoro, o próprio Rogério Ceni, o David Duarte, todos punidos, o Bahia também, né? R$1.000, né, Flávio? O Bahia vai ter que pagar por conta do atraso. R$4.000 por conta do atraso aí, já é punição à instituição. O Cadu, 15 dias de férias, né? Não pode trabalhar, não pode exercer a função. Rogério Ceni pegou um jogo de suspensão, mais um, né? Ele que já não vai ficar no banco contra o Mirassol por conta do terceiro cartão amarelo.
O Cadu, na verdade, ele só não pode entrar em campo, é isso? Porque viajar ele pode, ninguém pode impedir.
Eu acho que ele não pode assinar, não pode ter trabalho. Aí, ele pode ir, pode acompanhar a delegação, mas ele vai ficar lá em cima,
essa,
né?
Essa posição pra ele não faz a menor diferença, né?
É só pra dizer que puniu, né? O popular dizer que puniu. O Rogério pegou mais um jogo, provavelmente quarta-feira, né, Flávio? Já não fica no banco também? Mas aí ou é opcional?
Pois eu peguei, falando sem microfone, 5 anos de treinamento pra nada. O Rogério não vai poder estar presente nos jogos do Campeonato Brasileiro. Ah, pelo exclusivo. Menos foi essa. A gente. Eu entendia, assim.
Que era uma punição geral, nacional, né?
Para eventos da CBF, mas ficou definido, pelo que foi esclarecido, que era um campeonato brasileiro.
Aí, tem esse caso do Rogério, então, que não fica no banco contra o Flamengo e contra o Santos também, então, no próximo final de semana, Fábio. E o David Duarte, essa maior das punições. 4 jogos o David Duarte pegou, já começa a cumprir a suspensão nesse domingo, mas aí teve um fator novo durante o dia, né, Fábio? Que era o natural que a gente esperava que fosse acontecer, que o Bahia vai solicitar aí, né, vai tentar o efeito suspensivo. Acho que vai conseguir, difícil, Fábio, muito difícil, principalmente se tratando do CEP, né? A gente sabe que é complicado. E outra coisa, eles têm também um adendo muito importante, que foi a última semana que o Palmeiras solicitou um efeito suspensivo pro Abel também, e o Abel não teve esse efeito suspensivo acatado. O que pode pesar ainda mais, o STJD pode dizer que ele não vai acatar, porque também com outros clubes do eixo ele não aceitou. Essa negativa ao Abel, no final das contas, Fábio, acabou sendo ruim pro Bahia, viu? Porque o principal argumento seria, se tivesse liberado o Abel, essa questão de ser de uma forma pro eixo e de uma forma pra fora dele, mas aí eles têm esse adendo, esse argumento de que fizeram a mesma coisa com o Palmeiras. Então, vida difícil pro Bahia, provavelmente teremos aí 4 jogos de Gabriel Xavier.
É, lógico que são comparações, eu entendo, né, que o Gabriel tá trazendo 2 exemplos, né, de 2 pesos que podem ser utilizados da mesma maneira. Mas eu acho que o Abel tem um histórico pior do que o do David Duarte. Isso também pode ser levado em consideração, né, na hora de ser colocado em prática. O treinador, a figura do técnico, não só do Abel, mas o treinador de modo geral, ele reclama mais do que o jogador. O jogador dificilmente você vê pegar um microfone para reclamar, como os técnicos de futebol fazem, especialmente o Abel. Então eu acho que pode cair sim a do David. Não acredito que seja mantida dos 4. Talvez cair para 2, por exemplo. É o que eu penso. Eu acho que 4 é um exagero muito grande de você tirar o atleta, né, da função dele. Os outros, pouco importa, porque a punição pode ser de 50 dias, vai mudar nada. Até o treinador, que claro, faz falta ali na beira do gramado, Rogério vai ficar 2 dias fora, mas Rogério vai estar, vai viajar, ele só não vai estar. Até na hora de mudar, é no ponto. Deu, francês, você tira esse e coloca aquele. É assim que funciona. Ou eu tô errado, hein, Flávio Lordeiro?
É sempre quando você faz uma análise de julgamentos, de juízes, né, é muito difícil você prever o que vai sair da cabeça. Verdade. Do juiz, né? Muito difícil, porque é uma junta, e eu tive o cuidado de assistir todo o julgamento, atentamente, até mesmo nas argumentações que foram utilizadas pelo advogado do Bahia, que fez uma representação boa, né? Foi quem sou eu para julgar a apresentação boa, excelente de alguém, mas eu achei que foi bastante elucidativa a questão, exceto por um fato, tá certo? E aí, obviamente, que ele foi pego no contrapé, e totalmente compreensível que isso aconteça, mas ele utilizou uma jurisprudência, ele tentou fazer uma juntada de jurisprudência. O que é juntar jurisprudência? Ele tentou pegar um caso concreto já julgado em benefício dos seus réus para poder fazer a absolvição. Só que a condenação do Pedrinho, ela foi reformada. E foi reformada em desfavor do Pedrinho. Então, ele foi pego no contrapé. As condenações de Cadu Santoro e Rogério Ceni, eu concordo que elas poderiam e poderão ser revistas, até porque, com todo o respeito que eu tenho ao STJD e aos seus procuradores, o julgamento do Rogério Ceni foi uma verdadeira vergonha. Você não pode ser punido por opinião. O Rogério Ceni não fez ofensas, não fez acusações, ele falou. E eu acho que
existe. O que foi exatamente que ele fez? Que ele falou,
Rogério? O promotor se pegou numa fala do Rogério, que o homem, abre aspas, o homem do VAR, do ar-condicionado, é o que é mais perigoso, é o que traz mais risco, uma coisa assim. Ele foi, fecha aspas, ele falou com essa conjectura. Mas veja, qual é o risco, Fábio? O risco do cara errar, o risco do cara ter uma interpretação equivocada. Então, existem várias formas de perigo que você pode interpretar. A interpretação de perigo é muito ampla, né? E não acredita ao Rogério Ceni, não faculta, melhor dizendo, ao Rogério Ceni, a única versão de que é chamar o cara de corrupto. Apesar dessa também ser uma variável importante, né? Porque nós estamos aqui falando sobre uma questão que é totalmente subjetiva. E depois do Edilson Pereira de Carvalho, naquele escândalo de arbitragem que nós tivemos, que tornou o Corinthians campeão em detrimento do Internacional, até hoje reclama dessas anulações, que foram 8, salvo engano, a arbitragem, que é humana, é factível a eventuais problemas de corrupção também, e eu não estou aqui dizendo que são, mas que podem ser, porque são seres humanos. Então o Rogério Ceni deu uma opinião e eu acho que é totalmente factível a sua absolvição.
Vamos fazer o seguinte, até para você seguir sua linha de raciocínio, nosso Everton Bruno, sempre Bora. Atento, ele separou o trecho do Ceni, né? Até para poder a gente interpretar o que ele disse. Vamos lá.
Com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo, foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Um gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, né, inglês de ver as coisas, então vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo, e o lance é claríssimo, e ele define o jogo. Com relação ao que foi jogado, porra, se o meu time jogar sempre assim, vou estar sempre muito feliz com os jogadores, só tem elogios a fazer, né? Um ajuste ou outro de marcação, ok. No último terço, as dificuldades que o Palmeiras impõe a qualquer time, porque é um time que se defende bem, né? Mas em matéria de futebol jogado, não tenho o que reclamar dos meus jogadores, não tenho o que falar, só elogiá-los. E a batida é decidida pelo VAR. Aliás, esse o senhor Toschi, é isso, né? Rodolfo, né? Ele que viria dar uma entrevista. Por que que eles não vêm na entrevista agora aqui? Por que que ele não chama o árbitro para olhar o lance pelo nosso leve, salta livre na bola para tirá-la de cabeça? Ele não é deslocado ombro a ombro, ele é deslocado pelo braço no ar em movimento. Mas nós já estamos bem acostumados como são as coisas aqui, né? É que a gente fala muito pouco, sobra sempre, né?
Eu acho, viu, Flavinho, com todo respeito à sua opinião, né? As declarações dele não foram tão contundentes, por exemplo, como a do David. Isso. Mas foram declarações firmes e fortes, que de certa forma, com outras palavras, também dizem que o Bahia foi roubado.
É claro.
Botou em xeque a lisura da arbitragem.
Mas ele colocou em xeque, Fábio, e dentro...
Não, que eu esteja discordando do Rogério, não, tá?
Não, eu entendi.
Acho que o Rogério precisava fazer isso aí mesmo. Eu tô só analisando o âmbito do julgamento.
Mas a pergunta que eu te faço é... Ele utilizou algum termo que ofendeu a honra de alguém ou nomeou, além do Toschi Marques?
Flavinho, não necessariamente o termo.
É,
mas quando
então,
você diz que você começa a dar a volta e insinuar que o cara não é honesto, com mas outras palavras, você tá chamando o cara de ladrão.
Mas
pô,
vamos lá, eu não percebi na fala dele que ele chamou o árbitro de desonesto. Eu percebi que ele falou que houve erro na arbitragem.
Aqui a gente já é acostumado com certas coisas. Ele usou esse termo. Isso é o quê? Acostumado com o quê?
Erros.
Erros.
Já, não, assim, é porque...
Você tá com muita boa vontade com o Rogério.
Não, mas eu tô querendo só
não
dizer...
Não que o Rogério esteja errado, eu faria pior. Se eu fosse o Rogério, eu faria pior.
Não, mas é porque assim, permite uma ampla e vasta interpretação.
Sim, no direito isso, cabe.
Por isso que eu acho que, aí do ponto de vista jurídico que eu tô falando, tá? Eu acho que cabe sim uma ampla interpretação sobre o que foi falado, não somente aquela. Apesar de nós sabermos que nós somos baianos, torcedores de Bahia e Vitória, e nós temos opinião formada sobre o que aconteceu.
Claro.
Ou não temos?
Claro, a gente está acostumado a vivenciar isso.
Mas eu tô trazendo um pouco mais o ponto para um ponto anterior, para a gente ampliar as possibilidades jurídicas. Porque o direito é a arte de você construir as teses, né? E você vai construindo as teses de acordo com as brechas legais. Quer falar, Rei?
Não, só falar em relação à situação do David Duarte, que Fábio falou que foi muito...
Foi mais assintoso, né?
Pronto, não, não é que nem o caso do David, eu tô dizendo a punição.
Sim.
Você disse que foi muitos jogos, 4 partidas e tal. É o mínimo.
É o mínimo.
O artigo é o mínimo. Ele pegou a pena mínima.
Não, eu nem tô dizendo assim que foi muito, não. Eu tô dizendo que eu acho que acaba para um jogador. Não, não, o que eu quis dizer é que 4 jogos para um atleta, não, eu tô falando nem discutindo a pena se é mínima ou se é máxima. Tô dizendo que 4 jogos fora para um atleta que vinha voltando é muito.
Teve um julgamento não foi anterior. A de... Flávio assistiu.
Assistiu.
Eu também tava assistindo. Teve um julgamento anterior a esse do David, onde 3 jogadores foram punidos também da mesma maneira.
Mesma maneira.
E outra coisa, eles não falaram na TV como o David
do falou. São Luís.
Eles falaram apenas direto pro árbitro e o árbitro botou na súmula. E eles pegaram os 4 jogos de suspensão. O do David foi pior. Porque ele falou pro Brasil todo. Ele deixou em xeque, ou até o auditor lá, ele deixou em xeque não só a arbitragem, como ele deixou em xeque a competição. Foi isso que eles levaram em consideração no julgamento.
Essa só pra Flavinho continuar aqui, essa questão do que o Fábio tá falando é até importante pelo seguinte, essa passeada do Rogério também, pra, passeada eu digo assim, essa viajada, volta, né? É até pra deixar nas entrelinhas, pra quem sabe não correr o risco, o cara já fala ali, vou falar com vários, vários não me toques, pra quem sabe passar despercebido, passar batido e eu não ser punido. Eu concordo com o que Fábio falou e tô com o Flávio também.
E no final até o Rogério falou, né? É a minha opinião.
Isso, viu? Isso.
E ele já foi jogador. Tudo, e quando ele era jogador, ele também dava declarações fortes.
Ele é malandro, ele é malandro. Então assim, eu acho que isso passa muito pela questão do vou falar o que eu penso de uma forma, não da forma que eu quero, mas quem sabe cola. Vai que cola e aí eu não sou punido. E no final das contas, é verdade seja dito, até que colou um pouco, né? Um jogo de suspensão praticamente como o Fábio falou, não afeta em nada, bota o auxiliar, o cara tá lá em cima falando, então assim, no final das contas deu até certo, mas eu concordo com o Flávio também, que ele não falou abertamente, escancaradamente, tanto é que as punições são bem distintas, né, o que David tomou e o que o Rogério tomou, mas vai lá, Flávio.
É sobre o David, é pior, tá certo? O David chegou na audiência e fez uma meia-culpa, pediu desculpas pelo ato, que é uma atitude eu acho que tem que ser feita mesmo, porque ele cometeu um erro e nós não estamos julgando se ele estava certo ou errado, mas obviamente quando você infringe algumas regras, até do ponto de vista civil, criminal mesmo, você não pode fazer, velho. Você não pode fazer isso. Então, é importante destacar que o David pegou a pena mínima dentro da possibilidade. Ele poderia pegar de 1 a 6 jogos se ele não utilizasse a palavra roubo. Fui roubado. Ele usou essa palavra de forma literal. E na legislação, no Código Brasileiro de Futebol, CBD, né? CBJD, né? CBJD, tem isso, tem essa previsão. Por isso que ele pegou, no mínimo, 4 jogos. E eu acho muito pouco provável que haja uma reversão ou uma diminuição do número de jogos pro David Duarte, porque as questões que foram julgadas foram muito pragmáticas, né? Os 4 foram, primeiro, que foram condenados de forma unânime. Isso já deixa uma pequena margem de esperança de você ganhar um efeito suspensivo, que é quando você busca desvincular um artigo e vincular em outro para tentar um efeito suspensivo, mas existe uma pequeníssima, Fábio, brecha de possibilidade do David Duarte ser liberado de 4 jogos de suspensão. E como você falou, 4 jogos de suspensão para quem vinha depois de uma longa inatividade, 3 jogos seguidos, ganhando ritmo, obviamente que é muito.
Vamos lá, vamos pro torcedor. O torcedor vai participando, vai mandando mensagem. Fala com a gente, torcedor.
Boa noite, Fábio, boa noite a todos. Everton Bruno. Quanto à punição de David Duarte, merecida, cortar o mal pela raiz, inclusive de alguns hábitos também ser punido, né? Sobre o jogo do rival ontem, o Vitória ganhou de qualquer jeito aquele time aí. Time fraquinho, aquele pior aí não tá com nada. E Reinaldo Oliveira perdeu feio na renda, se dava 12 mil, uns falou que dava 5, outros dava 4. Parece que foi 3 mil e poucos torcedores, né? Vamos ver o Bahia e Flamengo, um empate lá, dá pra fazer festa. O Mírica Massari.
Vamos lá. Antes da gente voltar ao tema, Rogério, Reinaldo, você falou que ia dar 12 mil, foi, Reinaldo?
Rapaz, eu falei, sabe por quê?
Passou perto, né?
Não, passou
falou.
Muito longe.
Falou, velho. Eu falei 12, rei.
Sabe o que eu falei?
Irmão, você tá achando que não. Todo mundo vende bolo de sucesso igual a você que tem dinheiro?
Não, vamos lá.
Tá todo mundo quebrado, irmão. Copa do Nordeste,
e outra coisa, Vitória e Piauí. Teve São Paulo sábado, irmão. E vai ter Corinthians agora. Eu acho que o cara escolheu.
Você viajou na maionese, irmão.
Não viajei não, Fábio. O Vitória tem 45 mil sócios. Vamos botar aí que desses 45, 25, 30 mil seja acesso garantido, que eu acho até que é. Tá? E já tinha 10 mil check-ins realizados. Quando eu vi 10 mil check-ins realizados, eu falei, olha, vai bater pelo menos ali os 12. Aí deu 3. O cara fez o check-in e não foi. Né? Porque, então, imagine, 10 mil check-ins e dá 3 no jogo, 7 mil fizeram check-in e não há nem lá apareceram. E teve show, né? Na Arena Fonte Nova ainda, né?
Ah, mas também acho que não tem nada a ver, não, viu? Ele já tá querendo dizer que o Guns N' Roses atrapalhou o público do Barradão, viu, Flávio Mordelo? Guns N' Roses atrapalhou o público do Barradão, viu, Flávio? O Reinaldo tem uma boa vontade, viu, velho?
É, ele falou que tinham 10 mil check-ins feitos. Aí ele falou, Sam, vai dar 12 mil pessoas. Eu falei, não, rei. Deu 3 mil pessoas e uns quebrados. E deu até muito, porque o Vitória ia enfrentar o Piauí, né? Assim, um time totalmente inexpressivo, novo, alternativo. Então, o apelo era muito... E com um show internacional, de uma banda internacional, Guns N' Roses, aqui ali na Fonte Nova. Então, realmente, é muito difícil que desse mais que isso. E foram 3 mil e pouquinhos heróis e heroínas que estiveram no Barradão, num jogo fraco tecnicamente, muito fraco tecnicamente. É, quem foi lá, salvo pelo gol de Eric, que todo mundo tem que pagar ingresso de novo. Aliás, Eric só faz gol assim. É importante destacar que é o terceiro gol que ele faz dessa mesma forma. E é um gol de videogame. É bem capaz do STJD julgar o Eric por manha, né? Tem uma manha no controle lá que ele faz essa jogada. Puxa pra esquerda e bate de chapa e a bola vai no ângulo. Apesar do gol do Eric, mas o jogo foi muito fraco. Então 12 mil pessoas, Fábio Gomes, era muito pra um jogo de pequena monta como é quando foi Vitória e Piauí. Agora pra Corinthians e Vitória, Vitória e Corinthians, com certeza o Barradão vai estar cheinho, vai estar lotadinho no próximo sábado.
99654-2750, torcedor voltou a falar da posição do Rogério. Falamos agora do Vitória, traz mais um aí falando agora do Bahia, Everton Bruno.
Fala, fera.
Não, a outra lá. Deixa esse rapaz falando do Flamengo depois. Segura aí sua onda, vá. Você disse que tem um cara falando da punição de Rogério aí. Cadê? Eu ia passar um negócio. Ah, é?
E eu não tô convertendo em advertência porque as palavras não foram suaves e foram ditas numa zona mista, né? Que ainda que não tenha o alcance da entrevista do jogador ou do Rogério Ceni, mas ali está num lugar de exposição, todo mundo tem acesso, então eu estou condenando em 15 dias, que é a pena mínima, mas não estou convertendo em advertência por conta das palavras que foram ditas. Em relação ao Rogério Ceni, da mesma forma, né? Rogério Ceni veio aqui, deu a interpretação dele, doutor Alcino foi bastante cuidadoso, ele perguntou em que contexto ele quis dizer quem era perigoso e tudo mais. Bom, mas eu acho que não precisa muito para entender que ele estava colocando de novo aqui em xeque a situação da arbitragem como ela se deu. E isso, de novo, traz um descrédito para a competição. Eu entendo que dentro dos precedentes que a gente tem aqui do tribunal também é uma hipótese do artigo 258, e eu estou condenando o senhor Rogério Ceni a uma partida de suspensão, também considerando a primariedade dele, eu estou dando a pena mínima, mas não estou conseguindo aqui também aplicar advertência ao Rogério Ceni por conta das palavras que foram ditas e durante a entrevista coletiva em 3 oportunidades distintas. Então, eu estou condenando ele na pena mínima, na forma do 258, em uma partida, não convertendo em advertência. É como eu voto, presidente. Desculpa eu ter me alongado, mas como é um assunto que merece ser tratado, eu acho, de uma forma mais minuciosa.
Valeu, valeu. Tá aí, Flavinho, quer comentar aí pra completar esse assunto?
Não, eu só queria falar o que chama a atenção mais, para além do julgamento, que, assim, tem as terminologias jurídicas e tem os enquadramentos que são discutíveis no caso de Cadu Santoro e do caso de Rogério Ceni, mas eu acho que do caso de David Duarte é muito pouco provável que haja uma discussão sobre isso, porque é uma questão muito fática. Eu acho que o que pega mais, Fábio, e é uma discussão que chama muita atenção, é a celeridade pela qual os quatro casos foram montados, relatados, denunciados, entrados em pauta e julgados num ambiente onde você tem uma série de julgamentos pendentes da CBF, que são julgamentos tão importantes ou mais quanto. O que nos deixa com a pulga atrás da orelha, porque o Bahia vai enfrentar quem no final de semana? O Flamengo. Então é muito estranho.
Se você tava com a pulga, diga logo quem é o árbitro aí, vá, Gabriel Bacelar, o árbitro desse jogo aí, enquanto. Que aí o Flávio já vai justamente analisar, porque eu vi que a rede social ficou empolvorosa quando saiu o nome desse rapaz que vai apitar o jogo.
O árbitro da partida entre Flamengo e Bahia será Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, viu, Fábio? É um árbitro conhecido aí, né, que já tem diversas grandes partidas no cenário brasileiro. E, obviamente, grandes partidas trazem grandes responsabilidades e nem sempre acertos, né?
É Homem-Aranha.
Eu prometi que eu, depois do meu conselho do meu advogado, Flávio Lordeiro, pra quem não sabe...
Não fale isso, advogado,
Eu não posso falar mais aquela palavra.
Não fale, então,
Grandes responsabilidades vem com grandes problemas aí, às vezes, pra arbitragem, né? Erros ou acertos, não vou falar aquela palavra mais.
Não, não fale.
Você vai ter que me defender na CJD também.
Evite.
Jogue durante.
Se você puder evitar, evite sempre, porque você pode não pegar quatro jogos de suspensão.
E aí, se eu falar, quem vai estar lá é você, Domingo. Vai sobrar pra você.
Alguns anos de reclusão.
Vai sobrar pra você. Vai lá, Flávio Rodrigues de Souza.
Mas o Flávio, nem gesto, viu? O Flávio Rodrigues de Souza, Fábio, tem 45 anos e já apitou alguns jogos do Bahia. Alguns jogos que ele apitou do Bahia. Bahia Sport, pelo Brasileirão 2025, o Bahia venceu por 2-0. Bahia e Internacional, o Bahia venceu na Fonte Nova também por 1-0. Bahia e Cruzeiro, o Bahia perdeu por 2-1. E eu não me recordo rapidamente de polêmicas em jogos do Bahia envolvendo esse árbitro. Bahia retrô pela Copa do Brasil. E no último jogo aqui de 2025 foi Bahia 1, Botafogo 0. Naquele jogo fatídico, antes do jogo que o Bahia tomou a virada do Nacional do Uruguai na Fonte Nova. Naquele jogo choveu muito na Fonte Nova. Então eu não me lembro em jogos do Bahia polêmicas que maculem a participação rapidamente, tá? O torcedor, se lembrar, pode me mandar áudio aí para relembrar se houve alguma polêmica, algum lance questionável que fez com que o Bahia perdesse pontos com essa arbitragem. Muito se fala também do Zanovelli, e eu falei antes do jogo começar, Fábio, com o Bacelar, que se tinha um árbitro que o Bahia ganhava fora de casa, era com o Zanovelli. O Bahia ganhou do Corinthians com o Zanovelli, com o Vasco com o Zanovelli, e ganhou também com o Mirassol do Zanovelli. Ou seja, são três vitórias do Bahia fora de casa com a mesma arbitragem. Então, o Zanovelli é super questionável. Agora, o Flávio Rodrigues de Souza tem muitas polêmicas nos jogos de Palmeiras e Corinthians, muitas polêmicas que fazem com que ele tenha um ponto de atenção, e obviamente que o Bahia enfrentar o Flamengo no Maracanã é já um ponto de atenção ao quadrado ou ao cubo, né? É levantar a terceira potência. Então, obviamente que o Flávio Rodrigues de Souza vai estar sob a olhar atento das críticas, dos críticos de plantão, para que façam uma arbitragem isenta, que não favoreça nem Bahia, nem o Flamengo. É isso que nós esperamos para uma boa arbitragem.
Ô, Fábio, só para pontuar rapidinho essa questão, é até interessante a gente falar um detalhe que fique claro. Não tô colocando aqui em xeque a arbitragem, não tô falando de como o David Duarte falou, da palavra roubo. Não é isso. Mas o que mais chama atenção é que em partidas. O Rei pode falar melhor com relação ao Vitória, eu realmente não posso afirmar isso, mas com relação ao Bahia. Me parece, Flávio, que a CBF é sorteio, claro, óbvio, não é a CBF que escolhe, mas é muito engraçado no sentido, tipo assim, de coincidência, como sempre quando o Bahia enfrenta grandes equipes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, os árbitros dessas partidas são sempre árbitros que o mundo da bola questionam como árbitros tendenciosos a grandes clubes do o Bahia também é um grande clube, mas clubes do eixo, né, da grande mídia ali de São Paulo, do Rio. É curioso isso, porque sempre é um Rafael Claus, sempre é um Wilton Pereira, sempre é o Flávio Rodrigues, por exemplo, o Daronco, sempre são esses caras. Então, assim, o torcedor, ele já vem meio que calejado nessa questão.
Peraí, Gabriel, antes de você continuar, aqui tem um recado pra você aí.
O quê?
Tem um recado pra... Bota aí um recado pra Gabriel aí, vá, aquele áudio, bota aí, por favor, vá, que mandou um recado pra ele, vá. Peraí.
Fala, fera. Boa noite a todos. E aí, Fábio, beleza? Já tô aqui pelo Rio, hein? Tô aqui no Arpoador. Amanhã eu vou correr cedo, vou pro Leme, porque domingo temos uma missão a cumprir. Qual é a missão? Golear o time Eco do Bahia, que é um time fraco. Agora, o Fábio, deixa eu te falar uma coisa aqui, mané. Por que o setorista do Bahia fica enganando o torcedor do Bahia, cara? Dizendo que o Bahia tem chance no Maracanã. O Bahia não tem chance nenhuma. Ele tem uma grande chance de vir do Rio de Janeiro com uma sacola de gols, uns 6 nas costas. Porque o Flamengo, ele tem a obrigação moral e técnica de estuprar esse time do Bahia, mané. 6-0, 3 no primeiro, 3 no segundo. Sem choro, sem vela, irmão. Porque o que vocês fizeram com o Mirassol, vocês vão me pagar domingo. E eu quero que vocês tenham um jogador expulso. Entendeu, fera? E outra, ô Bigodinho, faz o seguinte, ô Gabriel, quer apostar não, cara, Bahia e Flamengo? Se o Flamengo ganhar, tu vai com o programa aí com a camisa do Flamengo, te empresto um aí, valeu? E esse rapaz aí que vai viajar aí, pô, me contaram em off que esse rapaz é um perfil, toda vez que ele viaja o Bahia pede, vá meu filho, vá mesmo, viu filhinho, vá, me diga qual é o hotel que você tá, que eu vou mandar a camisa do Flamengo também pra tu. Ah, vai dormir, o torcedor do Bahia já tá começando a usar fralda, Fábio, desde hoje. Porque domingo eles sabem que vão ser goleados. Valeu, fera, bambu.
Valeu, aí o Beto Carioca, vou deixar os citados, fala, quem é que vai viajar? Quem é, você, Flávio?
Sou eu. Cê, só pra saber, eu tenho sempre, o Marinho que botou essa praga em mim, Marinho Júnior, um abraço pra ele, daqui a pouco a gente vai estar junto lá no Rio de Janeiro, ele falou que 100% dos jogos que eu vou fora de casa eu perco, mas ele foi pro jogo do Fluminense ontem, com a camisa do Fluminense, e tomou um Fumex, né, Marinho? Um abraço pra você, Marinho Júnior, canal
sim,
do
sim, mas Pum. A estatística, você que é estatística, 100%, é essa mesmo?
De aproveitamento. Então 100%.
Então pronto, ele não mentiu em nada.
Vem cá, jogo do Barradão conta?
Não, jogo do Barradão não tem nada a ver, você não viajou, tá falando de viagem.
Em 2006 conta?
Não, mas aí um jogo na vida. Ô Gabriel Bacelar, e você quer responder o rapaz?
Não, eu não corro de aposta não, meu irmão. Eu confio no meu time, confio no que o Bahia
então
pode
tá fazer.
Então
tá valendo?
Tá valendo, agora eu vou apostar com ele, não quero dinheiro não, eu quero só um misto quente, viu? Porque com esse
não,
sotaque seu,
escute,
com esse seu sotaque do Nordeste de Amaralina, você é torcedor do Flamengo da Bahia, viu, irmão? Tá apostado com você um misto quente, seu misto.
Não, mas e a camisa?
Descarado, eu uso também, mas não vai ganhar, você vai ser 1-0 o Bahia,
ele deve me doar.
Tá apostado, velho. Tá apostado.
Vem cá, você acha que quantos por cento do chance o Bahia tem ganhado no Flamengo?
Posso falar um negócio? O que foi que você falou? Agora, antes de 2%, o que foi que você me perguntou? O que você me falou?
O que foi?
Eu sou maluco por quê?
Não sei, não me lembro. Não.
Qual foi a aposta que ele fez comigo aí?
De usar, usar a camisa do Flamengo.
Você me falou que eu sou maluco porque eu vou usar a camisa do Flamengo. Eu não vou usar essa camisa, mano. Eu tô aqui ao vivo falando na etapa 1 FM. Não vou usar essa camisa. Eu não tô dizendo, eu estou afirmando. É 1-0 Bahia. Gol de William José ainda, viu? Ele vai estacionar o ferry boat na sua porta.
Só se Flávio perdeu.
Não vai não, viu, irmão?
Uma pergunta agora sendo muito direto pra você. Um empate é um bom resultado para o Bahia? E uma derrota seria considerado normal? Vide a circunstância de jogar fora contra o Flamengo. Isso vale para Flamengo e Palmeiras. Eu sempre digo que Flamengo e Palmeiras são dois times de uma curva à parte. Tá? Existe um campeonato de Flamengo e Palmeiras, existe um campeonato dos outros. Tá? É a minha opinião. Ah, pode ganhar Flamengo e Palmeiras? Claro que pode, os dois não são invencíveis. Mas a longo prazo, ser campeão em pontos corridos em cima de Flamengo, uma coisa é jogo eliminatório. Por exemplo, Vitória vai pegar o Flamengo agora duas vezes. Pode? Pode. Pode. Agora, esse mesmo Vitória tem condição de ficar na frente do Flamengo no campeonato de pontos corridos? Nunca. Nunca. Então, assim, futebol é muito fácil de ser analisado. Jogo é uma coisa, campeonato é outra história. Então, Flavinho, Gabriel, se quiser responder também, fica à vontade. Mas seria, primeiro, um bom resultado para o Bahia trazer um ponto? E segundo, perder pode ser considerado, lógico que perder dependendo de uma circunstância, né? De um resultado. Perder pode ser considerado normal nessa partida?
Só para responder rapidinho antes, Flávio, para trazer meu ponto de vista com relação a isso, viu, Flávio? Mandar até um abraço aqui, brincadeiras à parte, para Beto Carioca, aí tá pego a aposta, viu, meu irmão? Mas empatar, claro que é um bom resultado. O Flamengo é um time muito maior do que o Bahia, a gente precisa ser sincero com relação a isso também. O Palmeiras também é muito mais time. Tem outros times até melhores do que o Bahia, mas que hoje não estão tão bem, que é o caso do Cruzeiro, por exemplo, que eu acho que é mais time também, mas hoje não joga futebol melhor do que o Bahia. Acho o empate um bom resultado, antes de passar a a resposta pra Flávio aqui. A minha opinião é o seguinte: perder pro Flamengo, normalizar a derrota pra mim nunca é legal, independente do adversário. Quando você normaliza, você se acomoda no campeonato. Mas obviamente que você ser derrotado no Rio de Janeiro não é um negócio fora do comum. O que hoje em dia não é mais normal, Fábio, é o pensamento até da brincadeira do Beto aí. Não é mais normal o torcedor do Bahia aí jogar no Rio de Janeiro, independente da qualidade do Flamengo, com o pensamento de tomar goleada. Não dá pra normalizar. Ah, porque é o Flamengo. A gente
com
um
caminhão na defesa antigamente.
Isso. Isso não é mais normal. Agora, ser derrotado no Rio de Janeiro, ser derrotado em São Paulo pra Flamengo e Palmeiras, eu acho que isso aí o natural é que aconteça. Agora, como eu falei aqui, enquanto eu dava minha opinião, viu, Fábio? Eu não acho legal normalizar a derrota, independente pra quem seja. Mas era um resultado que é comum se o Bahia for derrotado.
Acho que existe três resultados que o Bahia pode correr, né? O Bahia pode perder, pode empatar ou pode ganhar.
Mentira!
É o futebol.
Sério?
Não. Para aí, pô.
Rapaz, se tiver